Jay. Jay. Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that Jay. Is. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Gloucester Brasil. Estou de volta depois de um tempo afastado aí, porque tava foda de trabalho. E estou aqui com meu companheiro inseparável, Gabriel Platt. Tudo bom, Platt?
Fala aí, cara. Você podia falar a verdade, porque você não tá participando do podcast, né? Você fica passando vergonha no Fantasy, aí fica com vergonha de vir pra cá. Dessa vez, como o Léo que passou vergonha e não foi nem pros playoffs, aí ele que ficou com vergonha de vir.
É exatamente por causa disso, cara. Mas o Léo não foi playoffs é sacanagem, na moral.
Porra. Decepção, cara.
Ele é o cara que mais gasta tempo no Fantasy e não conseguiu os playoffs. Mas tá bom, mano.
Ele não precisou roubar ninguém, né, Rafa?
Ei, você não roubou ninguém.
Já falei que só fiz trato honesto nessa temporada.
Tá bom. Vamos lá, então. Vamos falar do jogão que foi Cowboys e Packers. A gente quase ganhou deles. É, foi um placar apertado, 28-7, né?
Isso aí.
É um placar bem apertado para os parâmetros que estamos vivendo hoje em dia. E mais uma vez, Dez Bryant mal. Teve um dos piores jogos da carreira. Uma recepção para 9 jardas. E vários drops. Na real, acho que teve uns 3 drops. Ridículos. E por que isso, Plat? É falta de concentração, motivação, porque sabe que o time tá quase eliminado dos playoffs, ou é ainda por causa da lesão dele?
Cara, realmente não sei. Eu achava que ele já tava 100% da lesão, né? Porque ele já tava jogando um tempo, desde que voltou, mas depois dessa situação a gente fica meio em dúvida se ele tá realmente 100%, mas ele realmente tava irreconhecível, cara. O touchdown aqui. Quase touchdown, né, que ele dropou a bola. Aquela bola foi meio alta, foi meio forte, mas é uma bola que um wide receiver como o Dez Bryant tem que pegar, né? Aí deixou a bola escapar, caiu no colo do Simchill. E teve outras bem ridículas. Teve uma que ele se livrou do Randall, aí ele tava sozinho, só pra agarrar a bola. Ele podia até agarrar sem pular, só que ele resolveu pular, fazer uma recepção meio acrobática e acabou deixando ela cair, tipo, bem ridículo, bem feio. E teve anulado lá, né, cara, que foi meio... Que ali ele fez algumas recepções. Pô, cara, o finzinho ali mostrou que não foi recepção, bateu no chão.
Ah, cara, na moral, eu acho que foi recepção, hein? A bola mal mexeu.
Eu fiquei na dúvida também, cara, mas acho que não dá... Não sei. Bom, mas não culpo o juiz por ter anulado a jogada, não.
Não, de forma nenhuma. Assim como a outra jogada dos playoffs do ano passado, uma jogada bem polêmica. Porém, a magnitude daquela jogada que poderia ter levado os Cowboys para a final da NFC e essa jogada que seria só um first down nem se compara. Mas além do Dez Bryant tá mal, o Darren McFadden que tá a 200 jardas para conseguir 1.000 jardas. E se ele conseguir, ele ganha um bônus de $300 mil. Ele teve duas corridas bem longas, uma de 50 jardas e outra de 40 e pouco. Porém, fora isso, não fez muito, fez, o Plat?
É, então, cara, o McFadden ele só teve 9 corridas no jogo todo. Então, e se você contar que acho que um pouquinho mais de 90 jardas foram em 2 corridas, você vê que ele não foi tão bem assim, né? Só que ele mostrou a explosão como precisou mostrar, né? Então, isso aí já é um ponto positivo. E ele precisa de 200 jardas em 3 jogos, né? Eu acho que ele consegue essa marca. Pelo menos aí, se ele conseguir umas 60 jardinhas aí, 70 em 3 jogos, acho que dá pra conseguir. Só que o Turbin, né, cara, ele teve uma boa participação também. Ele teve 7 corridas só, mas ele teve 50 jardas e um touchdown ali que a OL abriu uma avenida pra ele. Acho que qualquer um conseguia correr ali pelo meio sem ser tocado.
É, o Turbin tá jogando, tá até que surpreendendo, depois que ele foi mandado embora de Seattle, depois foi pra Cleveland e apareceu em Dallas, até que bem relativamente, muito melhor que o Christian Michael, que não fez nada, e, inclusive o Christian Michael voltou pro Seahawks, depois da lesão do Thomas Rawls, E ele tava no practice squad dos Redskins, foi mandado embora e os Seahawks pegaram ele. Mas vamos falar do jogo e dos Cowboys, porque a defesa até que tá segurando, só que no último quarto vira uma mãe e abre as pernas. É cansaço, Plat? É porque os Packers dominaram o tempo de bola, ficou com mais de 30 minutos tempo de bola, os Cowboys só com 19 por ali. E é o cansaço responsável por isso?
Cara, eu acredito que parte disso seja assim, a defesa, a temporada toda, né, a defesa vem tendo alguns problemas no último quarto, seja em parar o ataque com até em sec, turnover, assim, tá, os números, se você comparar todos os três quartos com o último tá bem, ele destoa bastante dos outros. Só que a defesa, acho que no terceiro quarto ali, ela forçou vários punts do Packers. O Cowboys teve umas três ou quatro chances com a posse de bola assim para empatar o jogo 14 a 7, né? E o ataque simplesmente não conseguia andar. O Matt Cassel não conseguiu fazer nada. O McFadden estava correndo muito bem. Aí o Mel Cassel lançava e não conseguia, ou não achava o alvo. Aí sofria o sec. Então isso aí, cara, foi cansando a defesa. A defesa tirava o ataque do Packers rápido, só que o nosso ataque não ficava muito tempo. Aí eu acho que isso foi somando as coisas, até que o Packers aproveitou uma das 500 chances que o nosso ataque deu. Aí com o Lace correndo, ele já estava correndo bem no jogo. Aí continuou correndo bem, até que uma hora desandou. Naquela draw que o Starks correu 30 jardas.
Você acha que o Lace correu bem porque a defesa estava cansada? Ou a defesa cansou porque o Lace e o Starks correram bem?
Eu acho que é um pouco dos dois, né? É igual. É bem o lance do ovo e da galinha, né? Porque,
Exatamente.
mas se você vê, cara, no ano passado, no, quer dizer, temporada passada nos playoffs, o Lace já estava conseguindo correr bem a nossa defesa. Então, é um running back que costuma trazer problema para a gente. 2013, ele jogou muito contra a gente em Dallas. Então, a defesa sempre teve dificuldade em parar ele. E esse jogo, pelo menos, eu esperava que fosse um pouco diferente, já que ele estava mal na temporada, né?
É, tá super mal.
Só que ele conseguiu, acho que ele teve a melhor marca da carreira, correu super bem e ainda conseguiu um touchdown no fim, né? E para completar, cara, eu só para falar que eu esqueci de colocar até na pauta, eu acho que tem dois lances que eu acho que foram decisivos para nossa derrota. O primeiro foi a interceptação do Shields no comecinho ali, que o 10 deixou a bola cair,
Ah,
você vai concordar comigo.
com certeza.
E a outra foi uma terceira para 9, que o Aaron Rodgers saiu do pocket,
E correu com a bola.
acho, e correu com a bola. Não sei quem perdeu o teco, acho que
Foi o
foi
Crawford.
o. Eu tava indo na dúvida entre o Crawford e o Lawrence.
Acho que foi o Crawford.
Mas ali foi, que aí eles continuaram a campanha e pontuaram. Fizeram 21 a 7, aí o jogo já praticamente morreu, né? Só que eu achei esses dois lances assim bem decisivos. Acho que o Léo concordaria comigo se ele tivesse aí.
É complicado, porque você viu os Cowboys, por exemplo, na interceptação do Sam Shields, que foi na endzone, os Cowboys conseguiu parar os Packers no primeiro drive, a gente conseguiu ir bem, fomos até a linha de 2, 3 jardas, e num drop besta, que ele... O problema do Dez é que ele geralmente dropa umas bolas nos jogos, mas não essas bolas para a endzone. E a bola sim foi um pouquinho para frente, mas estava na mão dele, e por 70 milhões que ele tá recebendo... É uma bola que ele tem a obrigação de pegar e marcar os 6 pontos. E talvez esse lance, Plat, tenha acarretado todo o jogo ruim do 10. Talvez tenha entrado na cabeça dele esse drop e tenha colocado a confiança dele lá para baixo. Você concorda?
Concordo, cara. E ainda mais com aquele lance que foi revisado anulado, ele deve ter começado a pensar no jogo dos playoffs e não sei o quê. Aí eu acho que ele meio que queria fazer bonito. Aí algumas recepções que ele poderia fazer o simples, ele foi tentar fazer um pouco mais difícil ali para mostrar que tá de volta no jogo e acabou sendo um desastre, né? Só que a temporada toda ele tá bem abaixo. Eu tava vendo uma estatística essa semana. Mostrando a porcentagem de recepções que cada recebedor do Cowboys consegue fazer recepção, né? Cada passe lançado, quantos por cento ele consegue fazer recepção. E se você pegar recebedor por recebedor, Terrence Williams, o Beasley, o Witten, o Escobar, todo mundo, a porcentagem tá bem parecida, assim, muda uma porcentagemzinha ou outra, Mas o do 10, cara, acho que caiu de 70 e poucos por cento para 50. Então é uma coisa bem...
Mas drops ou porque...
Não, não...
Tá errado. Talvez tá forçando muita bola nele.
Mas, cara, você vê o time forçando muita bola nele? Eu não vejo tanto assim, cara. Eu lembro mais de drops dele do que um passe forçado demais que o Cowboys, que o 10 não conseguiria pegar.
É complicado. É um time que tinha tudo pra ganhar esse ano. Talvez a gente até foi um pouco imaturo e irresponsável em achar que esse time era muito melhor que o time do ano passado. Claramente, as peças que foram repostas não eram tão boas quanto do ano passado. E alguns jogadores tiveram uma puta temporada no passado. Esse ano não estão jogando bem. E eu tô procurando aqui os drops do 10, na real. Aqui. Ele tem 5 drops na temporada. Sendo que ele perdeu quantos jogos? 8?
Não, perdeu em 5.
5?
5, 6 jogos. Ele não. Ele jogou a semana 1, aí perdeu a, acho que até 10. Né? Acho que ele voltou na 7 ou na 8.
É. Bom, ele perdeu, sei lá, 6 jogos, vamos falar. O líder é o Amari Cooper com 9. Só que o 10, ele tem 63 targets, né? Tipo, lançaram a bola na direção dele 63 vezes. Lançaram pro Amari Cooper 113, ou seja, a porcentagem de drop do 10 é bem maior do que muitos jogadores por aí. O que é, não é comum, né? Não é comum. Mas vamos falar então um pouquinho também do Whitehead, que um dos problemas é o jogo do Special Teams, que vem jogando, não vem fazendo um puta trabalho, talvez venha fazendo um trabalho medíocre, e o Whitehead tomou várias pancadas porque... Talvez tenha sido teimoso em não pedir o fair catch, e o que poderia resultar muito bem no fumble, não é?
É, isso mesmo, né, cara? O Whitehead, eu acho que ele ainda tá na fase de calor dele, de querer mostrar que sabe, que consegue. Aí, não sei, parece que ele acha que fair catch é um sinal de fraqueza, vamos dizer assim. De, pô, não sei, não consigo retornar. Hein?
Mas sabe o que é engraçado? Aquele jogo que eu fui ver na casa do Luiz, que foi o... Cowboys, foi quando o Ram voltou contra os Dolphins. O Luiz falou uma coisa muito interessante. Quando o punt iria resultar só no fair catch, colocaria o Cowboys dentro da linha de 20 jardas, por exemplo, quem entrava em campo era o Cole Beasley. Mas quando os Cowboys tinham uma chance de retornar, quem entrava era o Whitehead. E agora no final do ano, eu não estou vendo o Cole Beasley entrar nos punts. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas você acha que isso é uma coisa... Já que estamos no final do ano, poucas chances, é uma forma de fazer o Whitehead, tipo, ganhar mais experiência?
Ah, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o Whitehead mostrou que é um bom retornador naquele jogo contra o Redskins, né? Que ele teve uma boa partida, conseguiu bem mostrar, né, que pode ser, assim, um bom retornador. E ali eu acho que ele ganhou a confiança do Garrett. Só que eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que ele, como ele é calor, ele quer mostrar que consegue fazer bastante e acaba, não vou pedir o fair catch porque vai que eu retorno alguma coisinha. Aí nessa, cara, ele acaba levando essa pancada, tipo, o teco imediato ali na hora que recebe a bola e foi bem perigoso. Se fosse só uma vez, eu deixava passar, mas foram acho que umas 3 vezes no jogo todo. Ou seja, é um negócio pra se chamar a atenção. Acho que o Bisatti deve ter falado qual foi, cara. Faz essas merda não, senão uma hora você vai sofrer um fumble ali e vai prejudicar o time.
É complicado, mas por outro lado, a gente vê que o D-Law, o DeMarcus Lawrence, vem jogando melhor com outro sec, e o Harry também voltando um pouquinho, o Randy Gregory jogando mais, é um futuro promissor para os Cowboys, ou ainda vai precisar de ajuda no draft e pelo free agency? Porque a gente achou no começo da temporada que a linha defensiva era uma posição forte no time. Só que a gente não consegue colocar muitas vezes pressão no quarterback. Embora agora no final do ano a gente tenha conseguido um pouquinho mais. Eu acho que no começo do ano e no final do ano, agora a gente tá indo um pouquinho melhor, mas nesse meio a gente foi bem mal. É promissor ou isso é só talvez uma fase do time?
Não, cara, eu acho promissor, sim. O Lawrence foi um baita de investimento, né, que a gente fez. O Cowboys deu uma escolha de segunda e terceira rodada para escolher ele na segunda. E aí ele se machucou, né? Ele perdeu toda a pré-temporada
Ano
do ano
passado.
passado, perdeu acho que 6 jogos. Aí foi uma adaptação um pouco mais lenta, só que no final ele já estava mostrando sinais de que estava se desenvolvendo. Ele teve aquele sec, dois sec contra o Matthew Stafford, sendo que o último foi um fumble lá que ele recuperou e não perdeu, né?
Os dois foram fumble, né?
Acho que o primeiro não foi ele que fez o sec.
O primeiro recuperou a bola, né?
Isso, aí deixou. Aí sofreu outro fumble.
Fumble, e depois ele conseguiu o sec. E
Isso.
conseguiu recuperar a bola.
Isso. E nessa temporada ele estava demorando um pouco, mas ele é um cara que, ao invés de ter anotado muito sec, ele estava conseguindo bastante pressão. Ele não estava com muito sec. Agora os secs estão aparecendo. E eu acho que o Gregory vai no mesmo caminho pro ano que vem, cara. Pelo menos é o que eu espero, porque ele se machucou essa temporada, prejudicou um pouco a evolução dele, só que ele já tá recebendo mais snaps, mais chances agora nesse fim. Contra o Packers foi o jogo que ele mais teve snaps em toda a temporada. E eu acho que a tendência é essa, cara. Ainda mais com. A gente não sabe se o Greg Hardy vai ficar pro ano que vem. É bem capaz que não fique, né? E então o Cowboys acho que precisa contar bastante com os dois e talvez precise contar com mais algum outro reforço por aí, já que o Mincy tá mal, né? E sem o Hardy, talvez o Cowboys precise de mais um. O Léo deu até a dica dele, né? A bold dele, que seria a volta do DeMarcus Ware.
Você acha que é possível?
Cara, eu tava conversando com ele, eu acho bem complicado, depende de algumas circunstâncias. Só que a situação do teto salarial do Broncos favorece o possível corte dele.
Tem que contar que agora com o Peyton Manning provavelmente se aposentando, os Broncos vão entrar numa fase de reconstrução do elenco, não?
Talvez, cara,
E querer dar
porque.
um ar mais jovem. E era
Sim.
mais que eles draftaram o Shane Ray nesse ano, tem o Barry que tá jogando bem também. O Von Miller vai virar free agency, mas certamente vai voltar para lá. Nem que eles coloquem uma franchise tag nele. Eles são bem servidos de outside linebacker para colocar pressão. É bem possível mesmo que o West saia de lá.
Eu não queria ficar muito analisando muito o Broncos, eu vou falar bem rapidinho. O Ercy, ele vai ter um salário acho que de 13 milhões para o ano que vem, só que se ele for cortado, o salário só pesaria 2, 1,6 no teto, no cap deles. Então acho que com eles cortando o Ware e o Peyton Manning, né, que provavelmente vai sair, isso ajudaria o cap deles. Acho que eles conseguiram renovar com o Von Miller, com o Osweiler, que vai vencer o contrato agora. Então, eu acho que para algumas peças poderia ser bom o Air sair de lá. Só que eu acho que eles vão se esforçar para manter, porque o Air é um baita de um jogador, né? Mas não custa sonhar, né?
Não custa sonhar. Bom, vamos falar então o que aconteceu essa semana até agora, que o Pettman foi cortado, né? O Kellen Moore conseguiu algumas repetições, alguns snaps no time titular. Vamos ver quem se machucou. Fala pra gente aí, Paty, por favor.
Então, cara, a notícia agora dos lesionados, né? Foi a primeira do Morris Claiborne, né? Ele voltou a se machucar a coxa dele de novo. Ele não treinou na quarta-feira. Ainda não. A gente está gravando isso na quinta-feira. A gente não tem a, não saiu a divulgação da lista dos lesionados do treino de quinta. Então tem ele, o DeMarcus Lawrence machucou acho que o peitoral, né? E não treinou na quarta, e o Rolando McClain, que está passando por um teste de concussão, e também é dúvida para o jogo de sábado.
E fala um pouco do Kellen Moore e do Pettman, por favor, que foi cortado. O Pettman foi cortado, na verdade, porque o Jason Garrett falou que ele não era forte o suficiente para jogar no slot. Você acha que foi só por causa disso mesmo?
Ah, cara, eu achei o corte dele bem estranho, para falar a verdade,
Assim como o
porque.
Mike White, né?
Pois é, cara, o Calvo já tá com problema na posição de cornerback desde o começo da temporada e com a lesão do Kendrick. Aí o Calvo vai e corta o Corey White, que era um jogador ok, não era aquele jogador, aquele péssimo que tava acabando com o time, era um jogador ok. Cortou assim, meio que por causa do terno ou por outras coisas, foi uma coisa meio mal contada. E o Patmon agora cortou sem mais nem menos. Aí o time vai ficar com o Brandon Carr, que ele tá até bem, né? Mas.
Não vale os 10 milhões.
Não, isso sim, fora de cogitação, mas. É. Tá longe de ser aquele cornerback, aquele shutdown, né? Aquele cornerback que.
A gente esperava.
Que o. Todos os wide receivers que vão jogar contra ele vão ter jogos ruins, aquele cara que vai anular todos, seja o wide receiver ótimo, top da liga ou pior da liga. O Maurice Claiborne, que é um baita de um bust, que tá até razoável na temporada. E o Byron Jones, que é um calor, ele tá muito bem, né, mas não deixa de ser um calor, ainda tá em fase de adaptação. Então você corta o Patton, você corta o Corey White, então aí você vai ficar com o Deji Olatoy. Cara, nunca ouvi falar na minha vida, não sei nem como ele joga de cornerback. Ele foi pro time principal acho que no começo do mês e desde então tá inativo nos jogos, nem entra. E o Cowboys subiu, acho que vai subir do practice squad, não sei se é oficial ainda, o Terrence Mitchell, que foi a escolha nossa, acho que 2013.
É, não sei, na real.
Que foi dispensado porque a técnica dele era ruim. O Cowboys trouxe ele com a esperança. Quê?
Ele fazia muito holding.
Pois é, o Cowboys trouxe ele na esperança de ele ser um bom cornerback, só que ele fazia muito holding, muita falta. Aí eu lembro do.
Mas você não acha isso meio burro também cortar? Porque cortando esses jogadores, vai ter que fazer. O Byron vai ter que jogar de corner. E a gente prevê que a carreira dele será como safety. Ou seja, ele vai perder experiência como safety pra. Meio que cobrir os buracos deixados pela própria comissão técnica. Não seria. Não é uma coisa meio cabeça pequena?
Eu acho meio.
É que eu sempre falo também. A gente não tá no treino, a gente não sabe o que tá acontecendo direito. Tudo que a gente tem de informação vem da mídia que vê metade do treino ou se isso. É... E eu tento confiar muito nos treinadores. Mas, pô, a gente já tá fora dos playoffs, praticamente. Tá na hora de começar a analisar quem é válido ficar pro ano que vem. E o Barron vai ser um puta de um superstar em safety, como o Devin McCourt. Por que cortar alguns jogadores e meio que obrigá-lo a jogar de corner, sabe?
Entendo. Exatamente, cara. Isso você vai ver. Corta o Patmon. O Terrence Mitchell, um jogador que acho que estava sem clube até agora, ele foi dispensado da gente por falta de técnica. E o. Eu lembro até do Léo falando que os técnicos da secundária e tal falavam com ele: não, você tem que fazer da técnica desse jeito e tal. E ele não fazia, ele fazia do jeito que ele queria e foda-se. Só se ele mudou agora e teve uma evolução tremenda, porque eu não vejo o Terrence Mitchell entrando agora e jogando melhor que o Patton. Ou pior que o Patton. Estivesse jogando.
Uhum.
Então eu acho um corte bem. Sei lá, desnecessário. Foi bem estranho, cara.
É. Bom, mas.
Sem contar que faltam 3 jogos pra acabar a temporada. Se você não quer o cara, você espera a temporada acabar e você dispensa ele. Pelo menos
tem que trocar também, né, cara? É um cara novo. Vai que algum time vê algum potencial, consegue, sei lá, um pique condicional de 7ª rodada pro Drake. Sei lá, não sei.
Pois é, cara. Só se acontecer alguma coisa muito grave que a gente não esteja sabendo, mas que o Garrett próprio falou em entrevista que não aconteceu nada. Foi em relação a jogo mesmo.
Não é, porque se ele era fraco, era só ele pegar o off-season que tá logo aí e começar a malhar, né? Pegar um músculo. Mas, bom, vamos continuar, senão a gente não vai dar tempo. O Cowboy joga sábado, Saturday Night Football, porque... A gente vai entrar nos playoffs do College Football. E eles têm uma semana off, é isso, Plot? De descanso.
Isso. Acho que esse é o momento de intervalo entre a temporada regular do College e a Bowl Season, né?
É.
Aí com o sábado liberado, a NFL pode mandar um jogo pro sábado.
Isso. E o Cowboys e Jets vão jogar às 11h30. Vai ter transmissão pela ESPN?
Vai.
Boa.
É esporte interativo não, só ESPN mesmo.
Tá. E um dos pontos cruciais para os Cowboys ganharem esse jogo, ou para pelo menos não serem envergonhados em rede nacional, ou mundial, melhor falando, é parar o jogo terrestre, que é super forte com o Chris Ivory, e com um Bala Power, que tá jogando super bem, marcou touchdown nos últimos dois jogos, o que deixou o Charão super feliz, porque o Charão tava sofrendo com os running backs no Fantasy, e pegou o Bailau, e ele foi super bem, e temos que parar esse jogo corrido, Plat. Chris Ivory é um cara muito forte, e o Bailau é o cara que recebe mais a bola fora do backfield. Alguma esperança que a gente consiga fazer isso os quatro quartos?
Cara, é difícil. Eu acho que pra gente parar o ataque terrestre deles, a gente, o nosso ataque tem que funcionar. Eu acho que a gente tem que dar tempo da nossa defesa descansar. A gente não pode sofrer muito turnout, sofrer fazer muito deixar a nossa defesa muito tempo em campo, né? Porque acho que a nossa defesa descansada está tendo boas chances de parar o ataque terrestre deles. Porque o Ivory é um jogador muito 8-80. Ou ele tem um jogo assim de 100 jardas, touchdowns, 2 touchdowns, ou ele tem um jogo bem tímido, 30 jardas, 40. Então é um jogador que ele ainda oscila bastante.
Teve uma puta começo de temporada, mas aí
é aí, né? É, aí ele tem uns jogos assim, sei lá, de 100 e poucas jardas, aí jogou contra o Patriots, teve 30. Aí tem outro jogo, pô, joga contra o Miami Dolphins, tem mais um jogaço. Aí depois vai enfrentar um outro time mais forte. Aí tem outro, ele tem um jogo apagado. Então.
Ou seja, se der a lógica, ele vai ter um puta jogo.
Bem capaz.
É.
Mas é um cara que já mostrou ao longo da temporada que não é aquele running back impossível de parar. É um jogador que existe forma de parar e agora com o Bilal Powell. O Cowboys vai ter outro jogador que se preocupar no backfield lá. E se o Cowboys quiser ganhar e quiser manter as chances de playoff viva, né? O Cowboys precisa ganhar. Se perder, o Cowboys está eliminado dos playoffs, matematicamente. Independente de todos os resultados. Se ganhar, tem que contar com todos os outros perderem para ter chance ainda.
Você viu o Kellen Moore entrando nesse jogo?
Nesse jogo, não, cara. Eu acho só se for o garbage time no finzinho. Eu acredito que o Kellen Moore, a gente até esqueceu de falar, né, que ele chegou a treinar com os titulares ao longo dessa semana, né? Eu acho que ele pode ter uma chance de jogar alguma partida se o Cowboys for eliminado cedo dos playoffs.
Ou seja, se os Cowboys perderem,
Kellen Moore tem chance. Eu acho que se o Cowboys perder sábado, acho que no próximo jogo, se não for o próximo ou no último jogo, eu acho que ele vai ter algum tempinho de jogo. Pelo menos acho que é o aceitável. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você, que a gente tava até discutindo hoje.
Uhum.
Você não acha que a comissão técnica pode não colocar o Kellen Moore, porque vai que ele tem um bom jogo e a mídia cai em cima dele, tipo, pô, o Kellen Moore entrou, teve um bom jogo, o Cowboys ganhou, ou pelo menos quase chegou, brigou até o final pra jogar, ele teve um super bom jogo, então a mídia poderia cair em cima deles, porque... Pô, como é que os caras não avaliaram que o Kellen Moore jogaria melhor que o Kessler? Então foi um problema da comissão técnica. Aí será que você acha que a comissão técnica pode temer alguma coisa assim para não colocar ele?
É, a mídia pode sim cair em cima. E se acontecer, provavelmente, se acontecer dele jogar bem, provavelmente vai acontecer da mídia falar porra, mas se o Kellen Moore tivesse entrado antes, talvez se o Jason Garrett não tivesse sido tão cabeça dura, talvez ele tivesse colocado o Kellen Moore antes e ganhado alguns jogos e talvez ido para os playoffs. Mas eu acho que é uma coisa que o Garrett sempre preza, né? É block the outside noise, né? Tipo, não fica prestando atenção no que tá rolando fora na mídia, qualquer coisa. E se for eliminado, é uma fase de avaliar o futuro. E fora, o Matt Cassel pode ser um futuro próximo, mas a gente já viu que ele tem. E o Kellen Moore pode ser um futuro até um pouco mais distante. Então eu acho que sim, vale a pena. E eu acho que sim. O Jason Garrett não vai só colocar porque eu acho que ele vai achar sensato colocar, mas eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que o Jerry Jones falaria pra ele colocar também o Kellen Moore.
Cara, não duvido que ele coloque, e até porque, cara, o Kellen Moore nunca teve um snap na NFL, né, em jogos de temporada regular, então é difícil você avaliar só pelos treinos que ele seria melhor que o Kessler, se ele jogar melhor que o Kessler.
Então... Não, é sem contar que tem Jamil Showers também no practice squad, né, cara?
É, nosso futuro, o futuro da nação.
É a arma secreta, né? Pra não querer soltar agora pra ninguém roubar do practice squad, mano.
Pois é, o cara dá até com special teams.
É, o maluco é muito zica, na moral. É muito bom. Mas vamos continuar. Eric Decker e Brandon Marshall. Eu tenho o pressentimento que o Eric Decker terá um dos piores jogos da temporada, não marcará touchdown. Ele que marca touchdown em todos os jogos. Sinto que esse jogo será um pouquinho mais difícil pro Eric Decker. Como você se sente em relação a isso, Plat?
Olha, cara, eu me sentiria bem se ele não jogasse bem, porque não tem como você torcer contra o Cowboys, né? Mas se por acaso ele jogar bem, eu também não vou ser um dos mais tristes, porque ele tá no meu fantasy, né? E eu jogo contra você essa rodada.
Nos playoffs, né? Primeira
Pois
rodada
é,
dos playoffs.
quis o destino que a gente enfrentasse, que a gente se enfrentasse de novo.
É.
Mas é isso, cara. Eu não sei se o Eric Decker pode ter um jogo ruim. O Cowboys, agora analisando pelo Fantasy, é um dos que cede menos pontos para wide receiver em toda a liga, no Fantasy. Então é algo que a gente possa ficar de olho. Mas eu acredito que sem o Pettman, o Morris Claiborne baleado, que talvez possa nem jogar, a gente tendo que jogar com Terrence Mitchell e Olatoy, eu acho que a chance do Decker.
Mas aí o Byron Jones ia cair em cima do Decker.
É, mas mesmo assim, cara, o Byron Jones jogando de outside cedeu o big play pro Kenny Stills, pro Jarvis Landry.
Ah, mas são dois caras bem rápidos, né? São outros estilos. Eu acho que o Eric Decker se assemelha mais um tight end, mesmo que ele é forte, ele é grande. E não é aquele cara, o speedster, né, que fala. Não é aquele cara, puta cara rápido. Eu acho que até que o Byron Jones seria um sucesso bom se fosse defender o Eric Decker. Porque o Brandon Carr deve provavelmente ficar no Brandon Marshall.
O Carr, acho que com certeza vai ficar no Marshall e sobra aí o Deco, só que ainda tem o Devin Smith, ainda tem outros alvos pro Cowboys se preocupar, né? Então não sei se o Byron Jones ficaria em todos os snaps em cima do Deco. Mas eu acho que o Jets sai na vantagem, mas pelo menos nesse matchup aí, justamente pelo nosso secundária bem fraca, né?
Sim. E falando dos wide receivers dos Cowboys agora, Dez Bryant contra o Darrell Reeves. Quem você acha que ganha?
Pô, com o Dez Bryant do jeito que tá, cara, acho que até.
Não tem muito segredo, né?
Pois é. Mas.
Não só com Dez, mas também com o Matt Castle, né?
Exatamente. Ainda mais que é um quarterback que não consegue botar muita bola no lugar certo para o jogador fazer a recepção. Contra o Packers, o Terrence Williams estava livre, ele jogou uma bola 3 jardas, 5 jardas na frente dele, que era uma bola bem recebível, né? Catchable. Se o Castro tivesse acertado o passe, então a gente vai ter que contar com isso. E o Reeves tá em uma ótima fase, né? Um bom cornerback. Tá vindo bem acima do que o Cromart, né, que foi o outro contratado, tá jogando. E o 10 eu acho que ele vai ter dificuldade e acredito em outro jogo bem fraco assim do 10, cara. Não vejo o nosso ataque se sobressaindo em cima da Ruby Islands.
Concordo. E mesmo se o. Aí tem o Cromart, tem o Buster Screen, que são puta cornerbacks bons. A real que eu acho que os Cowboys se marcarem 10 pontos contra os Jets é muito. Porque.
Meu, Rafa, só para completar o Calvin Pryor, né, o safety deles, ele chegou a comentar do 10, ele falou, cara, tipo, ah, desde que o 10 teve a lesão no pé dele, ele não parece ser o mesmo jogador. Ele continua sendo um playmaker, mas acho que a lesão afetou ele. Ele falou assim que realmente acho que o 10 está realmente mal, então.
Mas é uma lesão que demora tempo. Você vê o Julio Jones, quanto tempo que isso incomodou. É uma coisa que leva tempo e tomara que para a temporada que vem isso seja só um passado bem distante, não mais um problema que tem que levar por anos. Porque é uma lesão que, se não for tratada direito, pode acarretar várias outras pequenas lesões durante muito tempo.
Exatamente. O Rafa, não tá na pauta, mas vou te perguntar. Você acha que nossa defesa consegue parar o Fitzmagic ou o Fitztragic?
Não. Na real, que eu acho que os Cowboys vão tomar uma puta de uma lavada, cara.
É o que eu acho.
Eu não acho que o Cowboys vai perder assim feio, não. Eu acredito que a gente não consiga vencer. Vou até falar isso no placar mais daqui a pouco, mas eu acho que a gente vai. Acho que até um certo ponto o Cowboys vai conseguir manter o jogo parelho, igual contra o Packers. É. Mas eu acho que quando se o Jets abrir umas duas posses de vantagem assim, eu acho que o jogo vai desandar de vez.
A verdade é que se os Jets marcarem ponto primeiro, já acabou, né? Porque os Cowboys não sabem jogar atrás do placar com esse time. É, Matt Cassel não consegue lançar a bola funda, e aí a gente tem que desistir um pouco do jogo corrido, ou se continua com o jogo corrido, o relógio vai pelo ralo e a gente acaba atrás. Mas vamos falar do McFadden, 202 jardas para 1.000. Você acha que ele consegue nos próximos dois jogos, dois, três jogos?
Eu acho que consegue, cara, dependendo. Mas vai depender também da atuação do quarterback, se o Kellen Moore vai jogar, porque se for ele, a defesa pode esperar mais do McFadden, colocar mais jogador no box. Mas eu acredito que ele tem boas chances de chegar nas 1.000 jardas. Acho que seria uma boa marca para ele, que começou na reserva, começou desacreditado. Eu acho que ele alcançar as 1.000 jardas seria um bom cala-boca, assim, para quem duvidou dele. Ele fez uma temporada bem...
Foi só, okay.
Né? Foi boa.
Sim. E como eu já falei, se ele bater 1.000 jardas, mais $300 mil na conta dele, mas ele disse que não liga para isso. Mas vamos continuar por causa do tempo. Bold prediction, Plat.
Olha, minha bold é que o Randy Gregory vai ter o primeiro sack dele na NFL.
Boa. É tão difícil falar uma bold, cara, porque qualquer coisa ruim ou boa, eu acho que acontece com os Cowboys, acaba virando uma bold, né? Porque você nunca sabe o que esperar deles.
A bold é que o Cowboys vai vencer.
É, seria uma ótima bold mesmo. Mas eu vou falar que o Byron Jones consegue duas interceptações, então. Duas
boa.
Interceptações em cima do Eric Decker, tirando dois touchdowns, que seria numa jump ball.
Tá, ótimo. Vou comemorar muito.
Ficaria bem feliz também. Placar.
Então, cara, a gente tá sendo racional pra analisar o jogo, mas o placar eu vou ser passional. A gente vai ganhar essa porra. 21-18. E Cowboys vivam nos playoffs, porque a rodada vai ajudar a gente.
Boa. Eu vou falar que os Cowboys vão ganhar de 18-9. Só field goals na partida, nenhum touchdown, porque eu peguei o kicker dos Jets agora no Fantasy também, e eu preciso de uns pontinhos aí, né? Só field goal.
Não vou nem falar nada não, cara. Você tá torcendo contra esse time aí?
Não, eu tô torcendo contra. O placar é... Eu acho que os Cowboys vão perder. Cara, eu tô numa fase com os Cowboys que, tipo, na boa, eu tô cansado, nem passional, mas eu consigo ser. Tipo, eu assisto jogos. Tipo, cara. Que triste, sabe? Que triste. É foda.
É uma temporada decepcionante, né, cara? É foda você manter o tesão até o fim, assim.
Não, não dá, cara. Tipo, não. Ah, vai ter jogo dos Cowboys, tá legal, vou ver, mano. Tá. Às vezes dá até vontade de ficar vendo outros jogos juntos, sabe? É o que o Léo falou, tipo, nosso jogo dos Cowboys tá tão ruim essa semana que eu vou ver o jogo dos Broncos e Raiders. Tá bem melhor. Essa é a fase dos Cowboys.
Pois é, cara. E é triste a gente esperar 8 meses de NFL, né? Pro time chegar e com toda a hype, né? Com toda a expectativa em cima, o time cair desse jeito é bem triste.
É.
Mas vai ficar tudo bem, cara.
É a vida. Às vezes você precisa cair um pouquinho pra dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Já diria o meu amigo Rafael Lupe, né?
Isso aí.
Isso aí. Bom. É, quer falar mais alguma coisa? Quer completar?
Não, só isso mesmo. Vou falar do Fantasy não, porque acho que a resposta vai vir no jogo, não preciso falar sobre isso.
Exatamente, né? A camisa vai pesar esse jogo.
Igual na temporada regular, se for, tá ótimo.
Vamos ver. Bom, é isso então, semana que vem... Bom, o jogo sábado, então, não é domingo, é sábado. 11h30, transmissão pela ESPN. E semana que vem tem mais podcast. E a gente, pra comentar, esse jogo. Não quero nem falar nem derrota nem vitória, tipo, pra comentar esse jogo dos Cowboys, tá bom?
Então é isso.
Demorou, então. Um abraço, boa semana, falou e bom jogo.
Valeu.